E vamos ao que é mais importante, que é o estudo da palavra, o conhecimento da palavra. Cada dia nós aprendemos um pouco mais. Cada dia nós entendemos um pouco mais do Evangelho. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia. No capítulo 17, João, capítulo 17, João. Versículo 11.
E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós.
Amém. Repete, por favor.
E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós.
Amém. Vamos ver o outro versículo. É o versículo 16.
Não são do mundo, como eu do mundo não são.
Versículo 15.
Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal.
É, lê o 15 e o 16 junto agora, por favor.
Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou.
Amém. Então, tem uma diferença, e eu queria que vocês, junto comigo, pensassem, analisassem. Existe uma diferença em ser do mundo e estar no mundo, não é? No versículo 11, Jesus disse: eu já não estou no mundo. Ele não mais estava no mundo, mas eles estão no mundo. Engraçado. Por que que ele, Jesus, não estava no mundo? Por que que Jesus não estava no mundo? Presta atenção, porque esse começo aqui é importante. Por que que ele não... Olha, ele disse, olha, eu já não estou no mundo, mas eles estão no mundo. Então, por que que Jesus não estava no mundo e eles estavam no mundo? Será que havia diferença? Havia diferença? Porque Jesus estava no mesmo corpo que nós estávamos, mas ele não estava no mundo. Por que que ele não estava no mundo, Ramiro? Por que que você acha que ele não estava? Ele disse, olha, bem claro, eu já não estou no mundo. Eu já não estou mais no mundo. É como se ele dissesse assim, eu já não pertenço ao mundo, eu já saí do mundo. Mas eles ainda estão no mundo. Eu estou pronto, eu vou para ti, eu estou pronto para ir. Enquanto nós estivermos no mundo, nós não estamos prontos para ir. É preciso que a gente saia do mundo primeiro, saia do mundo para estar em condições de ir para Deus. Dá para entender isso? Então tem diferença. Eu já não estou no mundo. Eu já não estou no mundo. Gálatas, para ajudar a entender. Gálatas capítulo 6, versículo 14, depois a gente volta aqui. Gálatas capítulo 14, capítulo 6, versículo 14. 6, versículo 14. mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do Senhor, na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Então, Paulo, ele alcançou aquela condição que Jesus havia alcançado. Qual? O mundo já estava crucificado para ele. Ele já tinha conseguido também deixar o mundo. O mundo está crucificado para mim. Para mim, viver é Cristo. E morrer é lucro. Quer dizer, para mim, eu não tenho mais nada com o mundo. É isso que Jesus queria dizer ali em João 17. Eu já não estou no mundo, mas eles estão. Por que que eles estavam no mundo? Por que que eles ainda estavam no mundo? Porque havia ainda muita ligação deles com o mundo. Eles ainda estavam presos no mundo. Ainda dependiam do mundo. E Deus estava totalmente livre. Eu estou livre. E uma pessoa, para alcançar esse nível, com certeza não é fácil. E eu mostrei Gálatas capítulo 6 para mostrar o seguinte: não é fácil, mas é possível. É possível. Porque Paulo, ele alcançou isso. Amém? Ele disse que o mundo já estava crucificado para ele. O mundo já não existia para ele. Mas não é a mesma coisa para nós. Vocês concordam? Não é a mesma coisa para nós. Por quê? Nós ainda estamos no mundo. Então, ele orando aqui, ele diz o seguinte: em João 17, que eu falei, o capítulo 11, vamos voltar a falar: eu já não estou mais. Eu já não estou mais. Significa que ele esteve. Então Jesus esteve no mundo. Jesus esteve no mundo. Assim como você também veio, você veio ao mundo, você veio à terra através do mesmo caminho que ele veio. Então eu já não estou mais, mas eu estive no mundo quando ele dependia do mundo, quando ele precisava do mundo. E nós precisamos demais do mundo. Nós estamos presos ao mundo. Eu acho que nós ainda não conseguimos essa libertação ainda. E a Escritura diz assim, que é preciso que a gente alcance essa libertação. Mas a gente não alcançou ainda. Muitos de nós não alcançou ainda. Eu cumprimento aquele que alcançou. E confesso que eu ainda estou no mundo. Amém? E eu gostaria de me libertar, de sair do mundo, de não mais depender do mundo. E a igreja, de um modo geral, ela vai, se ela não tiver muito cuidado, ela vai, cada dia, cada vez mais, ela vai se infiltrando no mundo e se tornando cada vez mais escrava, dependente do mundo. Ela não faz nada se não for através do mundo. Ela não sabe resolver os problemas pela fé. Ela não sabe resolver os seus problemas pela fé. Ela não espera mais em Deus, ela vai direto ao mundo. Ela vai direto ao mundo e resolve as coisas através do mundo. Amém? Então, era isso que Jesus estava explicando. Eu acho uma das coisas mais difíceis de entender na Escritura, essa questão de você é do mundo, você é do mundo, fulano ainda está no mundo, ciclano é do mundo, né? Bertano não é do mundo, aí a gente não fica sabendo nem quem é do mundo, o que que acontece com a pessoa, né? Se ela é do outro mundo, de que mundo ela é? Na verdade, é que às vezes nos falta muito entendimento. Nós vivemos no mundo, escravos do mundo, presos ao mundo e sem Deus. Por quê? Porque Deus não reina o mundo, Ele reina só a igreja. Ele reina só a igreja. Se eu estiver no mundo, Ele não me reina. Ele não vai me reinar. Amém? O reino de Deus, ele é separado. Então existem muitos montes. Cada monte desse significa um reino. São muitos reinos. E tem um reino aqui, que é o reino esse maior, é o reino de Deus. Lá as escrituras, os profetas dizem que esse seria um reino que se exaltaria sobre os demais. O monte seria um monte maior do que todos, né? Que Nabucodonosor teve o sonho da cabeça de ouro, do tronco de prata, aqui de bronze, as pernas de ferro, o pé, ferro com barro. Então são reinos, cada reino desse tem o seu valor, a sua força. Mas um dia, sem auxílio de mãos, uma pedra veio e pegou aqui no pé da estátua e derrubou tudo isso aqui. Isso aqui é o mundo. Isso aqui é o mundo. São os reinos do mundo que só vai ficar esse reino. Então, os outros reinos caíram. Só vai ficar o reino de Deus. O reino do mundo caiu. Quer dizer, não vai ter ninguém capaz, ninguém, pessoa nenhuma, capaz de consertar essas enchentes em São Paulo, por exemplo. Não tem. Pode tirar governo e colocar governo ali, que vai ter, as enchentes ali serão cada dia maiores. Amém? Não tem ninguém que vai conseguir resolver o problema da violência no mundo. No mundo. Não é só aqui, vocês estão vendo, todo lado. Não tem. Então vai chegar um momento, Deus falou, olha, o seu reino, ele é de muito valor, mas depois virá um reino mais fraco, mais fraco, mais fraco e cada vez mais fraco. E o reino de Deus? O reino de Deus era eterno, era sempre, é para sempre. Então o reino de Deus é o mais forte e ninguém vai conseguir destruir, abalar esse reino aqui, conseguir abalar esse reino aqui. Fora disso aqui, é o mundo, é o mundo. Aqui dentro é o reino de Deus. O reino de Deus. Agora, se eu estou aqui dentro, só a mim Deus reina. Eu não sei se ele reina você. Eu não sei se ele reina o Ramiro. O reino de Deus não é visível. O reino de Deus, ele não é palpável. O reino de Deus não tem limite, não tem território, não tem nada. Só você sabe se você está no mundo ou se você já saiu do mundo. Só você sabe se você é reinado por Deus ou se é ainda dependente do mundo. Por isso é que ele manda, busca o reino de Deus. O reino de Deus seria buscado com esforço. Então é esse esforço que nós fazemos no sentido de sair do domínio de Satanás, que ainda reina o mundo. Mas não é uma coisa difícil de entender? Não é uma coisa confusa? Eu pergunto, você está no mundo ou você já saiu do mundo? Como que você se considera? No mundo ou fora do mundo? Jesus disse bem claro, eu já não mais estou no mundo. Eles estão no mundo. Amém? E orou por eles. E orou por eles. E pediu a Deus por eles. Para que Deus livrasse. Para que Deus livrasse. Amém? Enquanto eu estou no mundo, eu tenho que me humilhar. Eu tenho que pedir. Senhor, olha, eu reconheço. Eu peço ao Senhor que tenha misericórdia de mim, que me livra do mal. Porque o mundo é mal. E eu estou no mundo, eu estou no mundo, não vou negar. Amém? E Deus disse assim, interessante aqui. Não sei se aqui ou entre outro lugar, diz assim. Pai, versículo 24.
Pai,
24 e 25.
Aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo.
Vem de novo.
Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste. Porque tu me has amado antes da criação do mundo.
25.
Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci.
Por que que Jesus conheceu? Olha, Pai, o mundo não te conheceu. O mundo não vai conhecer a Deus. O mundo nunca vai conhecer a Deus. Ele disse aqui, aqueles que me destes, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória. Para mim ver a glória de Deus, eu preciso, o que que eu preciso? Estar onde ele está. O que que eu preciso então? Sair do mundo. Eu não vou ver a glória de Deus aonde? No mundo. Eu não vou ver a glória de Deus no mundo. Por quê? Porque ele não está no mundo. No versículo 25, Pai justo, o mundo não te conheceu. Se eu estiver no mundo, eu vou conhecer a Deus? Não vou. Não vou conhecer a Deus. Ele não está no mundo. Ele não está no mundo, como que eu vou conhecê-lo? No mundo, ele não está no mundo. Para que Jesus conhecesse a Deus, foi necessário que ele saísse do mundo. Então ele não tinha pai, aí ele não tinha mãe, ele não tinha mulher, ele não tinha filho, ele não tinha mais nada. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele não tinha mais nada. Ele não tinha pai. Ele não tinha mãe. Ele não tinha neto, ele não tinha filho, não tinha nada. E nós temos. Nós temos o quê? Nós temos. E ele disse, aquele que não deixar pai, mãe, mulher, tal, não pode ver o reino de Deus. É fácil deixar pai? É fácil deixar mãe? Meu Jesus, como é difícil. Como é difícil desprender. De onde? Do mundo. Oh, mas como é difícil. E como o mundo é bom. Como o mundo é gostoso. Como o mundo é atraente. Quem gosta do mundo? Não é? Mas o mundo é bom demais. Amém? Não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque quem ama o mundo, o amor de Deus, não está nele. Oh, meu Deus, como é que a gente vai fazer? Como que a gente vai fazer? Amém? Então, não é bem claro isso? Não é bem claro isso? Juliana, você gosta do mundo? Hein? Você gosta do mundo? Todo mundo gosta do mundo. Então, essa luta, nós não podemos tampar o sol com a peneira. Nós não podemos... Enganar, iludir, falar outra coisa, dizer outra coisa. Não, nós temos que reconhecer. Eu entendo que Jesus olha e fala, pai, eu já não estou, mas eles estão. Eles ainda estão. Eles ainda dependem disso, dependem daquilo, tal, etc. Eles estão presos ao mundo. Eles ainda amam o mundo. Eles não conhecem o que eu conheço. Gente, se nós buscássemos a Deus e conhecêssemos a Deus, se você visse Elias sendo transformado, se você visse a água sendo transformada em vinho, se você visse Deus andando sobre as águas, se você desse ordem aos mares, você não queria saber desse mundo, não. Você não queria saber desse mundo, não. É porque nós não temos outra coisa. Eu não estou mais no mundo, assim que Jesus disse. Mas eles estão. Mas eu tenho certeza que depois Pedro conseguiu sair. Eu tenho certeza que João conseguiu sair. Qual de nós aqui que tendo o que comer e vestir, fica contente? Qual de nós aqui que tendo o que comer e vestir, fica contente? Qual? Nenhum de nós. Amém? Isso significa que a dependência, a prisão em que a gente se encontra. Nós amamos muito mais o mundo do que a Deus. Amamos muito mais o mundo do que a Deus. Mas vamos entregar os pontos, vamos deixar por isso mesmo, vamos achar que não tem jeito? Não, tem jeito. vamos buscar o reino de Deus, vamos fazer todo o empenho para que nós sejamos libertos. Para que a gente não dependa de nada. Nada, nada. Jesus chegou em Pilatos, faz o que você quiser fazer. Ele não chamou promotor, não chamou não sei o quê, não chamou imprensa, ele não chamou lá, né? Ele não pediu ajuda para ninguém, não chamou advogado, ele não chamou. A gente chama. A gente chama. É bater o carro na rua e a gente já chama logo tudo que a gente tem direito. É assim, doutor? A gente chama. Ou não chama? Ou você entrega para Deus, ou se você deixa nas mãos de Deus. Seja feita a tua vontade, Senhor. E vai embora. Nossa, vira bicho. Já vi crente virar o cão na rua. Por quê? Porque mexeu no que era dele. Mexeu no seu patrimônio, mexeu na sua posse aqui na terra. Amém? Então nós ainda estamos no mundo. Não ainda conseguimos essa libertação. É possível acontecer? Amém. João capítulo 15, versículo 16. A 19. Lembra-me, por favor, filha.
Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda.
Então, tudo que nós pedirmos a Deus, Ele nos concede. Presta atenção. Nós precisamos do mundo? Por acaso nós precisamos do mundo? Vou ler de novo, vocês não entenderam. Vamos repetir. Lê de novo, filha.
Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda.
Então, aqui está dizendo tudo. E quando ele diz tudo, não deixa nada fora. Tudo que eu precisar, tudo que eu precisar, Ele disse que me daria. Não falou aqui? Não está escrito? O que eu preciso do mundo, então? Hã? O que é que eu preciso do mundo, gente? Eu não preciso de nada, nada, nada do mundo. Por quê, ué? Porque Deus está aí, claro, me prometeu tudo o que eu precisar. A gente vive assim? Por quê que nós não vivemos assim? Hã? Por que a gente vive assim? Cadê o microfone, ué? Ajuda, ué. Sabe, por que a gente não vive assim, sabe? Você entendeu a pergunta?
Entendi. A gente não vive assim porque a gente não acredita em Deus. A gente confia mais no mundo, como o senhor disse, o caso de bater o carro, chamar a polícia, chamar quem for, do que entregar na mão de Deus.
Fala bem, ó.
como o senhor citou o caso do carro, a gente confia muito mais no mundo, chamar a polícia, chamar quem for, para resolver do que entregar na mão de Deus.
É. De repente a gente chama um que é o chefe do grupo de extermínio. Mas a gente confia nele. A gente confia nele. A gente pensa que ele é justo. A gente pensa que ele é bom. Por que você acha, Fernando, que a gente... Aí está escrito que tudo que nós precisamos, nós pedimos a Deus, Deus nos dá.
Falta de fé, né? Porque você tem que ser... Você quer resolver na hora, você não quer esperar, você não quer orar, confiar.
É. Aí nos falta, então, o que você falou?
Fé.
Falta fé. O que mais?
Confiar em Deus, né?
Confiar em Deus. O que mais?
Ter paciência para esperar.
Paciência, não tem paciência, o que mais?
Você ter coragem de entregar mesmo a causa, assim, você não fazer nada. Amém. Tem que entregar para Deus.
Será que alguém vai ser salvo? Entendeu, Aras? Então, por que que a gente está escrito que Deus, tudo que você precisar, Deus vai te dar. Tudo que você precisar, Deus vai te dar. Mas na hora que você precisa das coisas, você pede para Deus?
Não, peço não, pai. Eu não peço nem a hora que eu preciso, a hora que eu não preciso. Mas, como a Fernanda falou, é falta de fé, que você não acredita. E também esse tudo aí, a gente abrange outras coisas que a gente quer, que Deus também não vai dar, ué. Acabou que tem uma mulher que quer três. E aí, Deus vai dar mais duas para ele? E vai ficar cobertando, passando o pano?
Experimenta pedir, ué.
É, eu não. Não é eu que tô querendo, não, pai.
É. Experimenta pedir.
Aí, o carro. Esse tudo é o tudo que precisa, é necessidade. Só que a gente não quer aquele carro. E o ano que vem você já quer outro.
É. Lá, Marcelo, quando fala tudo, é tudo.
Né? Então, a gente quer que Deus dá as coisas do mundo pra gente. É. Entendeu? Que ele facilita. Que ele, né? Facilita o mundo. Facilita o mundo pra gente. Então, na hora que bate o carro, às vezes a gente não quer nem que chame a polícia. Você quer já ligar para um coronel, para um cara influente, para um que já vai fazer o esquema mais rápido. Então, a gente realmente é apegado ao mundo. E por causa dessas coisas, então às vezes quanto mais conhecimento mais você tem, mais contato você tem, mais você distancia de Deus, porque você confia nos seus contatos.
Eu penso... Por isso ele fala assim, ai de vós ricos, porque tendes a vossa consolação. Então, o pobre...
Está vendo? Bem, eu estou falando, tem razão. Está vendo? Aí.
É. O pobre, aquele bem pobre, não tem... Se não tem
aonde correr, tem o nada.
Ele tem que pedir para Deus.
Então, eu acho que deve ser... A pessoa, quanto mais dinheiro... Vai tendo mais posse, mais poder, mais dinheiro... Mas, e aí? O que, que Deus... Deus serve para quê?
Esse dia nós falamos aqui, quando Nabucodonosor olhou para o palácio e viu aquela coisa maravilhosa e disse, né, não é por acaso este o palácio que eu construí para mim, para minha satisfação, para o meu prazer. Tá? Aí diz que a palavra ainda estava na boca dele quando ele surtou.
Ei.
É. E a pessoa, qualquer uma pessoa dessa terra aqui, uma pessoa milionária, pode ser melhor, pode ser o que for, se de repente ele surtar, como surtou Nabucodonosor. Ele não pôde...
É, e o surto, ele não escolhe raça, cor...
Não.
Nada. Ele surtou, chegou. Problema na cabeça. É. Deu, pronto. Aí não vai... Então, conforme o senhor disse, eu acho que se alguém for salvo, que eu não acredito que não vai ser muita gente, mas se alguém for salvo é pela misericórdia de Deus mesmo, porque Deus vai abrir uma exceção aí para uma minoria aí, porque dessa forma realmente não tem como. É uma coisa, como o senhor falou, é difícil, mas não é impossível. É. Né? Mas.
É, e não adianta querer arrumar. Arrumar a palavra de Deus, nós não podemos consertá-la. Ela já, Deus disse, ela não pode alterar nada, nem para cima nem para baixo. O que eu preciso é reconhecer que eu estou apegado ao mundo. É. Preso ao mundo. Pedi a Deus para soltar as amarras, as cadeias que me prendem, que me escravizam.
E cada dia a gente está mais, pai.
Cada dia vai aumentando, o mundo. É por isso que mostrou lá. Os reinos, a gente pensa que o reino do mundo está se fortalecendo, ele vai se enfraquecendo cada vez mais. Ele vai se enfraquecendo. Por quê? Porque ele não tem domínio sobre a violência, não tem domínio sobre. Você viu lá o homem lá 30 anos no poder? O povo veio e botou para fora, igual os outros países todos em volta estão querendo fazer a mesma coisa. O que está caindo? A força do poder do homem. O que está diminuindo é a força do poder do homem. Tanto é que está caindo que estão pondo mulher no lugar de homem. É? Os homens estão apodrecendo, afrouxando. Eles estão colocando mulher no lugar de homem. Está diminuindo ou não está diminuindo? Está enfraquecendo ou não está enfraquecendo? Está lá escrito assim, ó, crianças serão seus reis. Mas daqui um dia não tem mais mulher, vai ter por homem. Aliás, por criança. Amém? Agora, a igreja precisa é admitir, porque o grande mal nosso é tentar justificar. Não porque é por isso, é por aquilo, é porque não sei o quê. Não, gente, não tem, tá claro. Você lê lá, tá claro. Tudo que vocês pediram, eu te dou. Então nós não precisávamos do mundo. Nós não precisávamos do mundo. Por isso é que ele multiplicou os pães sem precisar do mundo. Não, senhor, olha, nós não temos dinheiro aí, como é que nós vamos fazer para poder tratar de 3 mil, 4 mil pessoas? Nós não temos dinheiro. Ele falou, nós não precisamos de dinheiro. Ah, tem uma pessoa aí com um cesto aí, com 3 pães e 2 peixinhos aí, não sei o quê. Vai lá, manda distribuir. Nós não precisávamos do mundo. Mas ele chegou. Pai, onde eu estou, eu quero que eles estejam. Onde eu estou, eu quero que eles estejam. Mas o caminho que ele andou, o caminho que ele passou, é o caminho que nós não estamos querendo passar. Ou não estamos. Não é tanto a questão de não querer, não. É de ser difícil mesmo. Mas eu estou dizendo, é impossível? Será que nós conseguimos com oração? Será que nós vamos conseguir com oração? Vamos, nós vamos conseguir com oração. Amém, Godoá? Suas considerações.
É, a gente fica pensando que realmente não é fácil, não. É muito difícil, né? E não adianta a gente querer, como você falou aí, querer maquiar alguma coisa, isso, ajeitar para poder justificar isso, não vai justificar jamais. Ele não é do mundo, acabou, ponto final. Ele não aceita, não concorda, não faz parte e pronto. Né? Agora estava pensando aqui, ó, está escrito assim, ó, no 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Aí que está o grande problema. Pedir, a gente pede mais. Né? Pedindo a pé toda hora. Só que tem esse detalhe, né? Nós não estamos em Deus e nem tão pouco as palavras dele estão na gente. Por isso que a gente acaba não conseguindo.
Pede mal, né?
Pedir mal, né?
Você pede, não recebe, porque você pede mal, como o Asso falou. Se você pedir 3 mulheres, não vai dar. É porque você não tem base. Você não tem. Você tem que pedir as coisas com base nas escrituras.
E se você estiver nele, você vai pedir o que ele pedia para Deus. Né? O que ele pedia? Cuida desse povo.
Isso.
Né? Olha aí. Né? Então você não vê ele pedir nada para ele.
O que,
né?
que ele pediu? O pão é justo. É justo que as pessoas estavam com fome.
Salomão, quando chegou a Deus, o que ele pediu? Né? Pediu sabedoria. Então você vê a diferença. Né? Então eu fico vendo assim, jamais eles querem um mundo, jamais. Todos que estavam em Deus, eles não pediam, pelo contrário, eles não queriam saber do mundo, não. O que eles queriam cada vez mais era Deus. Para poder ser capaz. Você pegar Paulo, né? Cada dia mais ele queria
Deus.
Mais e mais. E quanto mais Deus, mais você vai fugir daqui. É uma coisa natural. Né? Então eu fico vendo assim, o que falta realmente pra gente é isso, é buscar a Deus mesmo.
Amém.
Buscar mesmo a Deus. Como você falou, como nós vamos conseguir? Oração.
Ué.
O mínimo, o que você tem que fazer? Oração. Nós oramos?
Mas muito pouco. Aí, né? Mas muito pouco. E tem um outro detalhe que eu quero dizer. A Escritura diz assim, que Jesus Cristo, nos dias da sua carne, fez orações e súplicas a quem o podia livrá-lo da morte. Agora, se Jesus Cristo suplicou, porque suplicar é mais do que pedir. Se Jesus Cristo foi necessário fazer toda essa súplica, essa oração, imagina eu. Ele fez orações e súplicas a quem eu podia livrá-lo. E tendo sido ouvido. Então Deus vai nos ouvir quando nós clamarmos. Deus vai nos ouvir quando nós fizermos as nossas orações. Eu não estou obrigando a igreja a começar hoje, não. Não precisa começar hoje, não. Viu? Não começa hoje, não. Mas eu estou só dizendo para você o seguinte. A verdade é essa. É oração. Oração. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Oração. Admitir a dificuldade, admitir o nosso envolvimento com o mundo. Admitir o quanto nós estamos envolvidos com o mundo. Como ele disse, né? Então, ali, nós vamos ter que ler as escrituras novamente. É ter como se não tivesse, é ser como se não fosse. É preciso muita oração, muita comunhão com Deus, para que nós possamos sair do mundo. Você não vai conseguir de outra forma. O caminho continua sendo Jesus Cristo. O caminho continua sendo Ele. Amém? Se você quer se libertar, quer ser uma pessoa desprendida do mundo, se alguém tomar a sua calça, você ser capaz de dar também o tênis, o sapato, se alguém tirar, te obrigar a uma coisa, você ser capaz, sem se irar, sem querer ir na justiça, sem querer fazer. É tão doído quando a gente vê um irmão ir à justiça contra outro irmão. Isso a gente vê muito. A gente vê briga entre irmãos por causa de dinheiro, por causa de poder, por causa de posse, por causa de coisas. Não é isso, Fabrício? Concorda? Amém. João, 1 João, capítulo 2. Só se eu estou entendendo errado, Vicente. Porque se eu estiver entendendo errado, eu até espero que você me corrija. Me ajude. 1 João capítulo 2, versículo 15. Quinze a 17. 1 João, capítulo 2, versículo 15 a 17.
Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne...
Então, aí a gente vai definindo o que é mundo. Porque, às vezes, uma pessoa menos informada quer definir mundo como sendo uma coisa, quando na realidade mundo é isso que nós vamos falar agora. Amém? Mas às vezes a gente quer definir mundo de uma forma diferente. A gente acha que mundo são as coisas que estão lá, né? Por exemplo, você olha, o carnaval é do mundo. O carnaval não é do mundo? Só o carnaval, coitado do carnaval, né? Só o carnaval que é do mundo? Ou o mundo inteiro é um carnaval? Então não é só o carnaval. Entendeu? As novelas, os trens, as coisas, as praias, tudo, as lojas, os shoppings, inclusive nós. Nós estamos acabando de falar. Ele disse, olha, eles ainda estão no mundo. Amém? Agora, se você tiver peito para poder dizer o que Paulo falou, o mundo está crucificado para mim, Deus vai julgar o seu peito. Amém? Se você tiver coragem de dizer isso para Deus, dizer, Senhor, o mundo está crucificado para mim. Se o Senhor tirar, o Senhor pode tirar, Pai. Porque eu não estou mais no mundo. Assim como o Senhor também não está mais no mundo. Assim como Paulo já não está mais no mundo. O mundo está crucificado para mim. Agora, se você não é capaz, também você vai dizer a sua oração diferente. Você vai, Pai, tem misericórdia de mim. Eu ainda estou preso no mundo. Solta as cadeias que me prendem. As amarras. Amém? As cordas do jugo que me prende, que me escraviza. Porque o meu prazer ainda está no mundo. Amém, gente? Será que Jó amava a Deus como... Será que Jó amava a Deus como todo mundo pensava que amava? Todo mundo pensava que Jó amava a Deus. Aí o que que o diabo falou para Deus? O que que o diabo falou para Deus? Uai. Espera aí. O senhor dá tudo para ele, ué. Aí o que que Deus foi provar o amor de Jó? Como foi que Deus foi verificar se realmente Jó o amava? Começou? Eu tinha ficado louco no lugar de Jó. Se mexesse nos meus burrinhos, eu tinha ficado louco. Amém, gente? Quando começou a tirar de Jó o que ele tinha, qual foi o conselho que deram a Jó? Amaldiçoa Deus e morre, que é o que sobrou para você. Então todos nós, quando começa as coisas dificultar, não precisa tirar nada da gente não, basta dificultar e nós já ficamos incomodados. Será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus não olha mais para mim? Oh meu Deus, né? Assim, Senhor, escuta minha oração. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, minha conta no banco, entendeu? Olha, Senhor, né? Eu agora só tenho a metade da cidade na minha mão. Então, entendeu? Eu agora só sou. É isso que a gente faz. E aí faz oração, chama todo mundo para orar, chama a família inteira para orar. Porque mexeu naquilo que não podia mexer. Vamos lá, 1 João capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. PT, saudações. Porque tudo que há no mundo, o que que tem no mundo? A concupiscência da carne é do mundo. O que é a concupiscência da carne? O que é a concupiscência da carne? Ninguém sabe, né? Ninguém sabe. O que é a concupiscência da carne? Ninguém sabe, Senhor. O que é a concupiscência da carne? Alguém poderia falar, dizer para nós? Não, tem brincadeira não. A gente entende na situação do mundo. Mas o que é a concupiscência da carne, hein, gente? Hã? Tem mais concupiscência. Tem mais concupiscências. Mas a concupiscência da carne, é o sexo. É. A concupiscência da carne é o sexo. É essa atração, essa que existe entre um e outro. Ultimamente, não está respeitando nem, né? Mas isso é a concupiscência da carne. É uma coisa violenta. É uma coisa violenta. A concupiscência da carne é uma coisa violenta. É o desejo da carne. É um negócio assim, muito difícil de ser controlado. Amém? Então isso é concupiscência da carne. Será que Jesus teve isso? Jesus teve isso? Quem acha que Jesus teve isso? Por que você acha que teve, Cezinha? Hã? Exatamente. Porque ele esteve no mundo, ele participou da mesma carne para que nós participássemos do reino de Deus, ele participou da mesma carne. Então o Verbo se fez carne. Então ele teve com ele a concupiscência da carne. Ele teve com ele a concupiscência da carne. Qual outra concupiscência que ele teve? Versículo, nós estamos aqui 2:15. Nem o que há no mundo, se alguém ama, tá. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne é do mundo, a concupiscência dos olhos, a soberba. Então, a falta de humildade, a falta de simplicidade, a falta de essa, tudo isso é soberba. A concupiscência dos olhos é a pessoa olha, está escolhendo sempre o melhor, está escolhendo sempre o que é mais atraente, está escolhendo, em vez de você escolher aquilo que menos chama atenção, da gente escolher aquilo que menos, nós escolhemos sempre aquilo que mais atrai, que mais chama atenção, que mais, né? Então a concupiscência dos olhos é outra coisa difícil de ser combatido. Combate-se com oração, combate-se com vida com Deus, Por isso que antigamente os crentes era assim, eles tentaram fazer isso aqui tudo pela força. Tudo tinha a roupa mais ou menos igual. Tinha o cabelo tudo mais ou menos igual, tinha a simplicidade tudo mais ou menos igual e tal. Aí quando entenderam que aquilo ali era estava obrigando a pessoa a fazer a coisa, ela não estava fazendo aquilo por amor, ela não estava fazendo aquilo por fé. Não adianta eu ser obrigado a fazer uma coisa, eu preciso fazer de acordo com a minha fé, com a minha liberdade. Eu tenho liberdade para poder fazer. E eu tenho que dizer a Deus, Senhor, eu não sou capaz. Amém? Capacita-me. Me dá força, me dá, Senhor, sabedoria. Né? Eu tenho que fazer a oração. Eu tenho que pedir a Deus aquilo que eu quero. Eu tenho que pedir para Deus aquilo que realmente eu estou desejando. Porque o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Realmente é do mundo. Não é de Deus, é do mundo. E o mundo passa. Se o mundo passa, a concupiscência também vai passar. Interessante é o seguinte, presta atenção. Aí passa a concupiscência da carne. Passa. Passa a concupiscência da carne. Tem uns velhinhos por aí que não tem mais concupiscência da carne. Eles não querem saber de mulher, nem as mulheres querem saber de homem. A concupiscência da carne passou. Agora ele pode vencer a concupiscência da carne, né? Porque ele não tem mais. Não, nós temos que vencer quando tem. Vencer a concupiscência quando tem. Concupiscência dos olhos. Eu não enxergo mais. Eu não enxergo, não vejo mais. Eu estou cego, eu fiquei cego. Então eu venci a concupiscência dos olhos? Aí eu não venci. Eu tenho que vencer é enquanto eu estou enxergando. Eu estou enxergando e eu posso vencer com consciência dos olhos. O mundo de Deus, o reino de Deus, ele é alcançado com esforço. Porque se eu não me esforçar, eu não vou vencer a concupiscência da carne. Se eu não me esforçar, eu não vou vencer a concupiscência dos olhos. Eu não vou vencer nenhuma das concupiscências que existe na minha vida. Se eu não me esforçar. O reino de Deus, ele é alcançado com esforço. Então, Pai, eu já não mais, eu gosto mais dessa frase, porque eu já não mais estou no mundo. Eu consegui. Agora eu oro por eles, para que eles também consigam se libertar do mundo. Porque por isso é que o diabo faz de nós o que ele quer. Por isso é que o diabo tem todo esse poder na terra, por causa disso, exatamente porque ele explora a concupiscência que existe no homem, e é forte, e que é forte. Amém? Vocês concordam? Vai. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. João capítulo 4, versículo 5. Ainda tem, rapidinho aqui, já está terminando, viu gente? Questão de 2, 3 horas, nós estamos terminando. João 4, versículo 5, rapidinho.
Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José.
Não, não é João não, filha. É 1 João. Eu falei João, vocês me desculpam, tá? Que faz parte, quem não perdoa é do mundo. 1 João capítulo 4, versículo. Aliás, 1 João capítulo 4, versículo 5, né? Isso.
Do mundo são.
5 e 6.
Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro.
Presta atenção, lê de novo. Tem que ler e meditar. Tem que ler e meditar.
Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro.
Então, às vezes a gente fica sem saber, como é que vai saber qual é o espírito? Quem é do mundo? Ou a pessoa é do mundo, ou a pessoa é de Deus. Ou ela é do mundo, ou ela é de Deus. Às vezes nós queremos que o mundo nos ouve. O mundo não vai nos ouvir. Por quê? O mundo escuta o mundo. Ele não escuta Deus. O mundo não dá ouvido a Deus. Quem que dá ouvido a Deus? Só quem é de Deus. Quem escuta Deus, só quem é de Deus, que escuta Deus, que ouve a Deus. Quem não é de Deus, não dá ouvido a Deus. Não dá, não escuta Deus, não quer saber de Deus. Amém? Tá 5,14. Tem que correr, né? Não, 5,14 não. Vamos aqui na frente para a gente terminar logo. João 8, 23. João 8:23. Agora é João mesmo. João 8:23. Tem dois versículos que eu quero que vocês analisem. 23 e o 44. 44. 23 e o 44.
E dizia-lhes.
Peraí. Vamos lá. E dizia-lhes: vós sois de baixo. Ou seja, vós sois do mundo. Eu sou de cima. Vós sois deste mundo. Eu não sou deste mundo. Amém? Ele descobriu que ele não era do mundo. Ele descobriu que ele não era do mundo. Agora vê o 44. Vós tendes por pai e quereis satisfazer os desejos do vosso. Eu pergunto a você, não era a mesma pessoa que ele estava conversando? Não era com a mesma pessoa? Era a mesma pessoa ou não? A mesma pessoa que ele disse, vós sois de baixo, vós sois do mundo. É a mesma pessoa que ele disse, vós tendes por pai o diabo. Ele estava conversando com a mesma pessoa. Amém? Então, quem é do mundo tem por pai? Quem é do mundo tem por pai o diabo. E quer fazer os desejos do mundo, que é o desejo do pai. O pai de quem? O pai do mundo. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Vocês já observaram tanto que o mundo mente? Vocês já observaram tanto que o mundo mente? O tanto que é mentiroso o mundo. O pai. Agora Deus nos deu poder para nós deixarmos de ser filhos e nos tornarmos filhos de Deus. Basta você querer fazer o desejo do seu pai. Converta ao Senhor e procure fazer a vontade do seu novo pai. Converta ao Senhor e se propõe em obedecê-lo, falando ao Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar da agora para frente. Dirijo o meu coração da agora para frente. Senhor, põe a luz nas minhas trevas da agora para frente. Amém? Seja o meu Pai, o meu Senhor, o meu Deus, da agora para frente. No versículo. Em Efésios, que você não precisa ler, não, eu só vou falar. Diz assim: nós estávamos no mundo sem Deus. Porque o diabo não é Deus. Mas era o nosso pai. Eu não nasci filho de Deus. Eu me tornei filho de Deus quando eu me propus fazer a vontade dele. Aí então, nós vimos agora mesmo, mas é que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. quiser ser filho de Deus, basta você se dispor a fazer a vontade de Deus. Ele disse, vocês são filhos do diabo, quer fazer o desejo de vosso pai. Eu sou filho de Deus e eu quero fazer a vontade do meu pai. Então, a oração que você vai fazer, está lá nos Salmos, em todos os lugares da Escritura, mostrando a oração que foi feita, que Jesus fez, a oração que Jesus fez. Pai, faz de mim um filho teu, faz de mim um filho teu. Porque senão você vai fazer a vontade do seu pai, que é o mundo. Ensina, Senhor, o caminho que eu devo andar. Amém? Amém. Depois a gente fala mais sobre isso. O assunto é que o mundo não... O assunto que o mundo não quer ouvir, né, Léo? Amém. Lucimar, o que que você entendeu, Lucimar?
Não, não
quero falar nada. Com rápidas pinceladas.
Não,
não quero falar nada. Não? Não? Você acha que Deus não falou conosco?
Falou.
Aninha.
Amém, falo muito. É, eu entendi que eu tô no mundo, né? Sim. Que a melhor coisa é eu reconhecer. Falar pra Deus a minha situação. Pessoal, assim, eu vou poder ver o reino dele. Me desprender daqui, né, irmão? Assim, sofrer menos. Falo muito.
É. Eu, como eu disse no começo, eu acho o seguinte. Muitos de nós, muito, talvez a maioria, são filhos de Deus. Já não estão no mundo. Porque querem fazer a vontade. Querem fazer a vontade de Deus. Já tem por pai a Deus. Não quer, eu acredito que a Ana não quer fazer a vontade do mundo. Ela luta. Ela luta. Mas por que nós estamos falando isso? Para que você saiba que o mundo é mau, que o mundo não tem misericórdia, que o mundo não perdoa, que se o mundo conseguir te enganar, conseguir te iludir, se o mundo conseguir te derrubar, ele vai derrubar você. Eu acredito, Ana, sinceramente, que você não está no mundo. Amém? Eu acredito, Lucimar, que você não está no mundo. Mas que o mundo está de olho em você. Né? É assim que eu vejo. Amém? Fala, Rodar.
Não sou bom com palavra, não.
Amém. Toninho.
Realmente a coisa é complicada, é difícil mesmo, porque a gente gosta demais do mundo. A gente não deixa o mundo assim por medo, por gostar demais, medo de perder, né? Paulo fala assim que ele sofreu a perda, né, de todas as coisas, né? Nesse processo de deixar o mundo, ele sofreu a perda, né? Então é sofrimento mesmo, é realmente uma dificuldade muito grande para nós. É igual você estava falando, a salvação não é... tem que ser realmente muito esforço, muita briga mesmo, que senão não, a gente não consegue, né, sair do mundo, não. É difícil mesmo.
Amém. Mas você concorda com a palavra?
Concordo. Aí, realmente é só Deus mesmo, a gente precisa clamar mesmo, precisa invocar a Deus, porque sozinho a gente não, Não tem como, não.
Vencer a concupiscência, né, que é forte, né, essa escravidão. Né, essa escravidão do pecado. Escravidão do pecado. Amém? Amém, filha? Não é verdade? Amém? Vou doar suas considerações finais também aí. É possível? É possível.
É, como o senhor falou, precisa buscar Deus, né?
Isso.
Buscar Deus. O segredo é buscar Deus, não tem outro, né? Com súplicas, orações, súplicas, né? Quem pode nos livrar? Só Deus pode nos livrar do mundo. Só. Né? E nós temos que ter consciência disso, como o senhor falando ali, né? Que se eu crer, ó, eu acho que Deus vê da mesma forma. Ele não nos considera no mundo.
Isso.
Mas ele sabe que o mundo está de olho em nós.
Exato.
E a gente precisa entender isso, né? Que é uma segurança pra gente.
Ele falou, pai, ó, eles ainda estão no mundo. Eles ainda estão. Olha, tem misericórdia dele. Eu gosto demais daquela oração que Jesus fez ali em João 17, né, quando ele falou, pai, olha, eu não estou mais, mas eles ainda estão.
E se a gente entender assim...
Mas já era, eles já eram filhos de Deus, né, Godoy? Mas eles estavam no mundo. Aí, aqueles que estiverem vivos, alguns vão estar vivos. Mas enquanto esse corpo, eu ainda estou no mundo. É assim? E aí, essa luta contra a concupiscência, os desejos, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a concupiscência de um modo geral na vida do homem, é uma coisa muito difícil de ser vencida.
E você sempre vai saber disso, que Deus vai estar do seu lado. Eu acho importantíssimo, né? Porque, olha, eu não estou no mundo, eles estão no mundo, mas eu quero te pedir uma coisa, esteja com eles, né? Não os deixe, proteja eles e tal. Então a gente precisa entender isso, que Deus está do nosso lado.
Amém.
Né? Isso é muito importante, porque isso te dá uma segurança, não de você ir para o mundo, mas para você se defender do mundo. É diferente você saber. Porque às vezes você pensa assim, nossa, eu tô perdido, porque eu tô no mundo, eu sou do mundo, tudo que eu tenho tá no mundo e tal. Não, mas Deus sabe disso, ele sabe dessa condição.
É.
E ele está do seu lado, para poder te ajudar a sair disso.
Isso.
E é isso que faz a gente crescer, é isso que faz você sair do mundo. Porque é Deus que vai tirar você do mundo. Você não vai sair do mundo sozinho. Não vai dar conta.
Não.
Como se eu for. Já tentaram, ó, não corta o cabelo, ó, não veste saia, ó, não sei o quê, não bebe, não fuma, não prostitui, não sei o quê, tal. Já tentaram de todo jeito, dá o dízimo, dá o hortelã, dá isso. Não
já tentaram de
quem
todo
vai
jeito.
Tirar você do mundo é Deus. É do Deus. Mesmo jeito que ele tirou o povo do Egito.
É.
Né? E a gente precisa entender isso e ter fé. O que falta pra gente hoje é fé, é acreditar, é buscar a Deus, esperar, saber que Deus está conosco. Uma dificuldade que a gente tem. Tem medo de passar fome, tem medo de ficar sem nada, tem medo de tudo. Não precisa ter medo. O que você precisar, Deus vai te dar. Você não depende do mundo.
Exato.
Né? Eu achei interessante também, né? Você não depende do mundo. Você depende de Deus.
Uhum.
Né? O Deus não vai deixar você na mão, não. Pode ficar tranquilo. Busca a Deus, serve a Deus, faz a vontade de Deus. Espere em Deus para você ver o resultado. Né?
E quanto mais, né, você fizer oração, quanto mais você depender de Deus, acho que mais Deus vai se agradar.
E mais vai cuidar de você, né? Ele não vai deixar você. Eu fico pensando assim, às vezes a pessoa pensa assim, então não vou poder nada. Não é isso, né? Você vai poder tudo, mas
Deus, leva a presença de Deus. Fala, Deus, Senhor, olha aqui o estrago, olha a situação que eu estou. Né? Conversa com Deus. Chega diante de Deus e diz, Senhor, eu não posso esconder o meu pecado. Eu peco nisso. Né? Paulo fala assim, maldito homem que sou, miserável homem que sou. Então, são essas orações sérias, são essas coisas sinceras que vai sensibilizar o coração de Deus. Não é tentar enganar Deus. Eu acho que tentar enganar Deus seria a pior coisa que nós íamos fazer. Amém? Mas aquele que se humilha, se o meu povo se humilhar, e se o meu povo orar, se o meu povo me buscar, ele está chamando, não está chamando o mundo não, ele está chamando o meu povo, ele está falando com os filhos de Deus. Eu virei do céu, ouvirei, né? Perdoarei, vou perdoar, eu vou ensinar, é eu que salvo. Né? Como Godoy falou, às vezes a gente quer a gente mesmo se salvar. Né? Então eu ponho uma roupa, eu acho que com aquela roupa, com aquele cabelo, com aquele procedimento, etc. Eu vou, não, é confessar. É abrir, rasgar o coração para Deus. Deus, nós não precisamos esconder nada de Deus. Ele conhece até a intenção do meu coração. Ele conhece. Ele sabe. Ele sabe das minhas concupiscências, das minhas fraquezas, das minhas dependências. Ele sabe. Eu posso esconder de Deus alguma coisa? A escritura diz que se a gente subir no mais alto, ele está lá. Você descer lá no fundo, ele está lá. Se você abre para cá, ele está. Então não tem lugar que você possa esconder de Deus. Amém?
Como a gente não acredita no presente?
É.
Eu acho que está aí assim, eu acho que o senhor acaba de, tipo assim, acertar de vez, não precisava. Não precisa a gente querer esconder de Deus, não.
Não.
Como o senhor falou, né? Olha, só você já sabe o que você vai pensar.
Já sabe.
E parece que a gente não acredita nisso. A gente insiste em querer...
Justificar
alguma coisa. Não adianta. Né? Se a gente entendesse isso, a gente ia... Nossa, ia ser tão mais fácil. É. Porque, olha, se você imaginar, não tem como você esconder de Deus. Não, não imagina, não. Você pode esconder da gente, pode esconder até de você mesmo.
É.
Mas de Deus você pode esperar, que não tem jeito.
Não tem lugar que você possa esconder de Deus. É confessar, é abrir o coração, é rasgar.
E a gente tem medo também, né? A gente tem medo da situação nossa.
Ele reprovar.
É, né? Você fica com medo, assim, não. Eu, não, senhor, não. Na verdade é isso, né? Eu acho assim, que Deus está botando bem claro pra gente, assim, bem claro, que Ele sabe da nossa situação. Ele sabe.
Conhece.
É, ele conhece... Cada um que aqui está, no mundo inteiro, ele conhece. Né?
Ele sabe o quanto eu tenho de Deus, o quanto eu não tenho, sabe? O quanto eu amo, o quanto eu não amo.
E não precisa ficar preocupado com isso, né? Às vezes a gente preocupa, né? Com isso pra quê? Né?
O que mais ofendeu a Deus foi o homem querer estabelecer a sua própria justiça. Que ele chamou isso de justiça própria e que isso realmente... se tornou difícil para o homem, porque o homem quis, não conhecendo a justiça de Deus, quis estabelecer a sua própria justiça e ficou tudo muito mais difícil para o homem. Porque ele quis estabelecer a sua própria justiça e não falou com Deus. Fala com Deus. Amém, João? Eu sei que você tem uma opinião aí. Roberto. Amém, Daniel. Amém. Então vamos curvar nossas cabeças, terminar nossa oração, nossa reunião. Nós gostaríamos de até ouvir mais opiniões, mas como Godoy falou ali, ó, vamos ficar com esse fechamento. Se o meu povo, ele não chama outro povo, chama o povo, meu povo. Reconhecer, se humilhar, né? Confessar. Eu do céu ouvirei. Então nós somos o povo de Deus. Agora, se nós estamos ainda correndo risco, não resta dúvida nenhuma. Nós ainda corremos risco Porque ainda estamos nesse corpo. Amém? Amém, Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Obrigado, Pai, né, pelo que o Senhor nos alerta, nos ensina. Porque nós, na verdade, enxergamos muito pouco, entendemos muito pouco. Quem somos nós? Quem somos nós, Pai, para replicar a Deus? Quem somos nós para contestar a Deus? Se não tem nada que nós podemos esconder, nada nós podemos, Pai, omitir, pensar. O Senhor conhece até mesmo o nosso pensamento. E sabe que todo pensamento do homem é mau. E nós queremos, Pai, que o Senhor mude isso. Que o Senhor venha nos regenerar, mudar realmente a nossa maneira, nosso jeito de viver, proceder, para o nosso próprio bem, para que nós o tenhamos por Pai, para que o Senhor atenda o nosso clamor quando nós dissermos Pai do céu, o Senhor nos ouça. E nos ajude nessa luta, nessa dificuldade que é esse caminho que o Senhor preparou para que nós andássemos nele. Eu dou graças ao Senhor porque essa igreja tem lutado, tem pelejado, tem feito isso. Não temos nenhum receio de dizer que tem sido difícil. Irmãos que às vezes confessam não ser capaz ou não terem ainda conseguido. Mas essa humildade, essa simplicidade, essa vontade já nos inclui. E é o Senhor mesmo que tira os nossos pecados. É o Senhor mesmo que vai apagar as nossas transgressões. É o Senhor que vai fazer de nós filhos de Deus. Obrigado pela reunião, obrigado, Senhor Deus, pela esperança, né? Pela graça, porque só pela graça nós podemos alcançar essa condição de filhos de Deus. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Thank you.
ressoa e soa, buscando quem a ouça. É a voz de Deus tentando avisar. Como os que se assentam diante de mim e com lindas palavras ouvem apenas com os lábios, mas seu coração atrás do lucro corre sem direção.
Because